Senhor presidente, senhores e senhoras senadoras, senhor presidente, eu quero fazer o registro que faço com constrangimento, porque eu acho que o Congresso, que hoje vai se reunir a partir das 7 da noite para apreciar vetos, começa a realizar uma tarefa que, feita, significará o prestigiamento do Congresso Nacional como o instrumento a dar a última palavra sobre as leis votadas pelo país, vai começar mal e explico por quê. O Congresso, nesse ano de 2013, tomou duas iniciativas corajosas que dão ao Poder Legislativo, Câmara e Senado, independência para ser o interlocutor da sociedade. Cada parlamentar, deputado ou senador, com suas virtudes e com seus defeitos, foi eleito para representar e para ser a voz da sociedade na formulação de leis e no encaminhamento dos diplomas legislativos que vão reger a vida de cada cidadão. Eu me refiro ao orçamento impositivo, que foi aprovado, a proposta de emenda à Constituição, que já foi aprovada na Câmara de Deputados em primeiro e segundo turno e que está chegando no Senado e que, com certeza absoluta, vai passar. Eu tenho a consciência de que o orçamento impositivo, que muitas pessoas talvez não saibam da importância dele, mas que já ouviram falar da eventual importância de financiamento de campanha deixar de ser feito por empresa privada e passar a ser feita com recursos que não da empresa privada, recursos públicos, dariam ao parlamentar a independência, porque há crítica, senador Inácio Arruda, de algumas pessoas, de que o parlamentar eleito e que teve a sua campanha conforme a lei determina, realizada mediante a contribuição de empresas privadas ou doações de até pessoas físicas, ficariam devendo favores a esses grupos que os financiaram. Não deixa de ser, ou não deixa de ter, alguma procedência. Pois aqueles que advogam que a saída para a não dependência do voto de um parlamentar, comenta-se, seria a completa liberação da contribuição de empresas ou pessoas à eleição dele, conforme a lei determina e a coberta, seria o financiamento público, seria determinação de recursos públicos, para dar independência ao voto parlamentar. A mesma coisa estará ocorrendo com o orçamento impositivo, porque hoje eu vou chegar lá com o meu raciocínio, com a minha conclusão. O governo, o Poder Executivo, que opera o orçamento, opera e manipula o voto de parlamentares pela concessão de emendas parlamentares. O orçamento impositivo faz com que a emenda parlamentar deixe de sair do jugo do Poder Executivo, que dá a quem quiser e quando quiser, para votado o orçamento, aprovado o orçamento, integrado o orçamento pelas emendas parlamentares, elas terem força de lei e o orçamento é um diploma legislativo e aprovadas serem cumpridas. Dará, portanto, independência ao parlamentar. Se o parlamentar tem independência para votar porque não deve a sua eleição a ninguém, é o raciocínio de muitos e está correto, o parlamentar também com orçamento impositivo não vai se obrigar a votar pela tutela de governo nenhum, que pode muitas vezes querer que o parlamentar vote contra o interesse da sociedade. E vota muitas vezes por interesse do governo, que não é interesse da sociedade, porque o governo opera e tutela o voto do parlamentar pela liberação ou não de emendas parlamentares. Muito bem. Nós fizemos, após a apreciação do orçamento impositivo e de um projeto de resolução que foi aprovado em tempo recorde pela Câmara e pelo Senado, garantindo a tramitação para os vetos apostos aos projetos de lei aprovados pela Câmara e pelo Senado, os vetos apostos pela Presidência da República, que estão aí, senadora Ana Amélia, há meses ou anos sem serem apreciados, nós estabelecemos um prazo, 30 dias, vetos divulgados, publicados, apostos, se em 30 dias, depois de divulgados, não forem apreciados, tranca a pauta do Congresso Nacional. Fizemos, neste sentido, um amplo acordo para não prejudicar e não tumultuar a vida do Brasil, dos milhares de vetos que existiam retidos na pauta do Congresso. Nós fizemos uma seleção de vetos que tinham essência, que eram substantivos, que se impunha a votação deles para que se completasse o processo. E resumimos a uma quantidade de vetos que significava o marco zero. Daqui para frente a resolução funciona, daqui para trás vamos, em nome da concórdia, vamos fazer de conta que a resolução não atinge este pretérito, este passado. Numa conciliação entre partidos. E assim o fizemos, e a resolução que foi aprovada estabelecia regras de 30 dias após o veto e divulgado, ele tem que ser apreciado. Senão, o processo legislativo, Congresso, fica interrompido. LDO, concessão de crédito especial, nada disso funciona, nada. Fizemos uma reunião na semana passada, deputado Onyx, na presidência do Senado, sob a presidência do presidente do Congresso, do presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, presentes os líderes do Senado todos, quando nos foi comunicado que o presidente do Congresso, Câmara e Senado, havia divulgado a relação dos vetos que seriam apreciados hoje. No meio da reunião, o líder do PT, o nobre senador Wellington Dias, que chegava de uma reunião no Palácio do Planalto, ainda tentou fazer algumas ponderações por preocupações que ele trazia, mas a posição dos líderes foi clara. A divulgação está feita oficialmente, os vetos estão divulgados oficialmente, a resolução foi votada. A divulgação dos vetos está acorde com a resolução. O que nós temos que fazer agora é votar a relação divulgada. Senadora Anamélia, nessa última semana ocorreram fatos absolutamente incríveis em matéria de liberação de recursos, que é aquilo que me constrange. Porque nós começamos mal. Nesta semana em que foi publicada a relação de vetos para serem votados hoje, ocorreram fatos que moveram e levaram argumentos novos para alguns parlamentares que resolveram criar critérios em cima de um fato consumado, que era uma lista publicada, fazendo com que vetos importantíssimos, como os vetos apostos à medida provisória 610 e a multa de 10%, sobre o fundo de garantia a ser recolhido no caso de demissões não justificadas, fossem adiados. Como se o governo tivesse dito a algumas pessoas: eu vou liberar as suas emendas, agora quero que você dê cobertura a que não se vote este veto, ferindo a resolução que foi aprovada, ferindo a autoridade do presidente do Congresso, que já divulgou, que já publicou a relação dos vetos a serem aprovados, mas eu quero que você se submeta e eu lhe dou como moeda de troca a liberação destas emendas. E o que é fato é que fizemos uma reunião hoje para desmanchar a reunião que foi feita na terça-feira passada. Senadora Anamélia, senador Paulo Paim, senador Inácio Arruda, deputado Onyx, foi uma coisa constrangedora, inclusive para o presidente Renan, que eu percebi claramente incomodado pela presença dos deputados, não quero aqui citar o nome de nenhum, mas que colocavam critérios que, até que daqui para frente, podem valer. Eles têm lógica, mas não para quebrar a autoridade do presidente do Congresso, que divulgou uma relação de vetos a serem apreciados hoje. Que os critérios devam valer daqui para frente, tem lógica, mas critério que fira o critério fundamental de uma relação divulgada, publicada oficialmente com a chancela do Pleno Congresso? Esse foi um comportamento, uma humilhação desnecessária. E que não cria constrangimento só ao presidente Renan, cria o Congresso como um todo, cria a relação de Câmara com o Senado. Ficou uma coisa ruim. Até porque eu disse no final da reunião que o Brasil estava esperando aquela reunião e estava aguardando que o ato médico ou os vetos ao ato médico fossem apreciados, os vetos aos critérios do fundo de participação fossem apreciados, mas também da multa de 10% do fundo de garantia, como também da MP610, que fustiga os vetos, fustigam a vida de pequenos agricultores. Senador Paulo Paim, em setembro do ano passado, o senador Walter Pinheiro, do PT, foi relator de uma matéria que tratou da renegociação dos débitos do crédito rural, que foram aprovados com o compromisso de não serem vetados. Foram vetados. Sob o compromisso de que iria haver uma revisão de procedimentos por parte do Palácio do Planalto. Agora, a MP610 foi a grande oportunidade, quando, depois de vetarem e frustrarem o pequeno agricultor, um governo que sabe perdoar a dívida de país africano governado por déspota, proprietário de Rolls Royce, de Ferrari, de Lamborghini, é capaz de perdoar a dívida de ditador africano, mas não é capaz de renegociar em termos pagáveis, cumpríveis, críveis, os débitos do pequeno agricultor do Brasil. Vetaram o ano passado. A MP610 foi negociada pelo emérito, pelo nobre senador Eunício Oliveira, da base do governo, que estabeleceu tratativas com este parlamento, que votou e que esperava ver aquilo que é a expectativa do agricultor não se frustrar. Vetaram. Vetaram está aí, o Congresso cheio de pessoas curiosamente vestidas de terno com chapéu de palha na cabeça. É uma coisa curiosa, são os agricultores, são os representantes de entidade de classe, paletó, gravata e chapéu de palha na cabeça, clamando, se mobilizaram, pagaram as passagens, estão gastando o dinheiro que não têm para ver votada a sua tábua de salvação. Que por pressão do toma lá, da cá, daquilo que aconteceu nesta semana, não vai ser votado. Senadora Ana Amélia, eu tenho dentro da liderança do Democratas um departamento que investiga as contas do CIAF, Sistema de Administração Financeira da República.